Glória a Deus. Boa noite, família. Eu estava sentindo falta de vocês, né? O Levi dizia, mãe, parece que faz tanto tempo que a gente não vai para a igreja. E foi só um domingo que nós ficamos ausentes, porque nós estávamos bem abatidos, né, da saúde. Pastor Haroldo, mas nós louvamos a Deus, porque durante todo esse tempo é o próprio Deus que tem cuidado de nós. O Senhor, de forma muito, muito especial, nos tem tomado em suas mãos e tem cuidado de nós, das enfermidades que não são nossas, não são minhas. Ele levou sobre si todas as doenças, as enfermidades, sobretudo, não são minhas, mas que nos acometeram. E graças a Deus, hoje nós podemos estar aqui com os irmãos, compartilhando da palavra de Deus. Então é alegria poder subir aqui para ministrar a palavra, poder estar com a minha família, porque essa é a minha família, poder batizar os meus alunos da classe Freedom. Ali tem uma turma ali fora, e tem sido para mim um privilégio poder servir ao Senhor na classe dos adolescentes nessa igreja. Nós temos cerca de 21 alunos, né, Yael? E é professor junto comigo, e tem sido para a gente assim, um desafio maravilhoso. Cada vez nós aprendemos com ele. Hoje poder batizar, acompanhar o batismo, eu fiz a classe de batismo com ele, eu fiz questão de fazer com os nossos adolescentes, ratificando tudo aquilo que nós ensinamos para eles durante o ano letivo na nossa escola de crescimento Religar Life. E de antemão já te convido, porque na primeira semana de fevereiro nós já reiniciamos a nossa escola. Venha toda terça-feira, é um tempo oportuno dos céus para nós aprendermos sobre a palavra de Deus e a vida da Vana. A Vana também tem sido alvo das nossas orações ali com a Sigrid e a Cíntia, mas eu sei também, olha como Deus é, que a irmã Kelly, no final do ano passado, fez um GE lá na casa de vocês, e a Vana é fruto desse GE. Olha como são as coisas, a Kelly não está aqui, ela está em plena recuperação lá em Recife, fez a cirurgia essa semana, frutos, no tempo certo, quando nós plantamos no tempo certo, aquele que nos ajuda e nos abençoa, nos oportuniza a colheita. E a Vana também hoje faz parte da nossa família. E hoje quero falar então com os irmãos sobre o lugar mais seguro para o seu coração. O lugar mais seguro para o seu coração. Eu espero que você tenha na entrada recebido os bolsos para a ministração. Se você não recebeu, você pode sinalizar agora levantando a sua mão, que a turma da recepção vai até você entregar o seu esboço. E esse esboço serve para nós compartilharmos com os nossos amigos, amigos chegados, amigos do trabalho, vizinhos, colegas de faculdade, enfim. Onde você estiver, você já tem aí, Anderson, uma palavra, um esboço é palavra. Porque a vida do crente é sempre na palavra. E eu glorifico a Deus porque essa é uma estratégia que para nós trouxe crescimento. Hoje, queridos, eu quero falar sobre algo que foi imprescindível para que os meninos e a Vana tomassem a decisão para o batismo. Eu quero falar sobre arrependimento e confissão. Muitas vezes nós queremos receber palavras, sabe, somente palavras reconfortantes para o nosso coração, palavras de vitória, às vezes palavras de prosperidade, de que você vai ser próspero. Isso é bom, né, a gente receber esses decretos e ao mesmo tempo, essa palavra, essa bênção. Mas eu quero falar sobre algo que é importantíssimo, e sem isso não tem como criarmos liga com o Senhor, que é o arrependimento e também a confissão. Que Deus traga entendimento para o seu coração, para o meu coração, à medida que todas as vezes nós buscarmos a compreensão na palavra de Deus. Tudo que nós vamos falar nessa noite está registrado na palavra, não é na invenção da minha cabeça. Não é invenção da cabeça do pastor Haroldo, da liderança, não. É o que está na palavra. Então, todas as vezes que nós subimos ao altar, nós compartilhamos com os irmãos a palavra. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo ministra à igreja. Porque é ministrado para o seu crescimento, para a edificação sua e da sua família também. Joel, no capítulo 2, hoje nossa ministração está no livro de Joel. Capítulo 2, os versículos de 12 a 19. Mas nós vamos lendo, à medida que nós formos ministrando, nós vamos lendo texto, versículo a versículo. Mas eu quero começar com Joel 2,12, que diz, agora, porém, declara ao Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Oséias também, no capítulo 14, versículo 2, diz: voltem para o Senhor, peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. E em Lucas, no capítulo 12, versículo 34, disse Jesus: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém? Vamos voltar para o Senhor. A igreja está aí? Amém? Está todo mundo aí animado para receber essa palavra? Glória a Deus. Em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, eu fiz um cálculo, meus irmãos, são quase 700 dias entre o início da pandemia, a primeira onda, segunda onda, e agora os estudiosos dizem que nós estamos numa terceira onda, não é? Então são quase 700 dias, é muito tempo. Muito tempo mesmo. Eu sei que às vezes nosso coração parece que... Como assim? Fica bom, não fica bom? Tá bom, não fica? Você lembra do Chicó, né, aquele personagem do Alto da Compadecida? Eu sei que você já viu esse filme, eu também já vi. Acho bem engraçado. Aquela cena que ele diz: uma hora eu estou rico, uma hora eu estou pobre. A gente é mais ou menos: uma hora eu estou doente, uma hora eu estou bom, uma hora eu estou doente, uma hora eu estou bom. Né? Mais ou menos a gente vivendo isso. Quando, Senhor, que nós vamos estar livres de tudo isso? Parece que nosso coração só pensa nisso, só está ligado nisso, e a nossa mente também. Existem pessoas colocando seu coração em outras pessoas, né? Em relacionamentos, no dinheiro, na carreira, nos sonhos, projetos, naquilo que tem projetado. Não, daqui a 5 anos eu quero, essa é a minha meta a longo prazo, e eu estou trabalhando só nisso, e tem gente vivendo só nisso, colocando seu coração só nessas coisas. Será possível que nós vamos ter satisfação só nisso? Seremos hedonistas? Só o que for para o meu bel prazer, para a minha satisfação pessoal? Deus tem uma chamada pessoal para todos nós. E deixa eu dizer para você, igreja, não é só hoje, porque eu estou falando para você sobre isso. É sempre. É todos os domingos que você vem aqui, ou que você está em célula, ou em qualquer outro arraial cristão, Deus está dizendo para você: eu tenho um chamado para a sua vida. Quantos de nós não temos ouvido? Ó, sua vida tem um propósito. Nós estudamos tanto o livro do pastor Rick Warren aqui, Uma Vida com Propósito, sabendo que cada um de nós tem um propósito. Nossa vida tem um propósito diante de Deus. Para todos nós, então, existe uma chamada de arrependimento, uma chamada de confissão, uma chamada para um retorno. Para um retorno para a presença do Pai. E talvez você diga: Daniela, como assim? Eu estou na presença. Estou sempre aqui. Você não me vê, não, dia de domingo? Estou sempre aqui na casa. Estou sempre aqui, falo com os irmãos da recepção. Quando tem uma reuniãozinha extra, eu vou, participo. Estou congregando aqui, eu acho que você não está vendo. Em Isaías, no capítulo 57, versículo 15, diz: pois assim diz o Alto e Sublime, que vive para sempre e cujo nome é Santo, habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Ele habita num lugar santo e alto, mas habita também próximo, perto de todos aqueles que têm um coração contrito. Deus está no seu trono, mas habita dentro daquele que tem um coração quebrantado. E deixa eu dizer para você, a oração mais poderosa diante de Deus é a oração de arrependimento e confissão. É aquela oração que você rasga o seu coração, que você diz para Deus os mínimos detalhes, como aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Estou vendo, só lembrando só de coisa antiga na minha mente hoje. Os mínimos detalhes. É quando você diz os mínimos detalhes sem querer esconder do Senhor coisas que você tem feito, palavras que você tem dito, pensamentos que têm povoado a sua mente, e você às vezes não faz nem questão de se livrar deles. É sobre essas coisas que hoje nós temos um chamado para o arrependimento. E eu quero convidar você a orar mais uma vez. Fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, orar ao Senhor, dizer ao Senhor: Deus, fala comigo. Pai, fala comigo, porque toda palavra é para nós sempre. Independente se estamos vivendo situações conflituosas ou algo tão conexo com aquilo que está sendo ministrado, mas a palavra sempre é para nós. Deus, nós te louvamos, agradecidíssimos por essa noite, por esse tempo na tua casa. Deus, obrigada por cada canção que podemos abrir os nossos lábios e através dela, Senhor, declarar a nossa fé. E como nós temos lutado as nossas guerras. Sim, Pai, é na tua presença que nós temos lutado as nossas guerras. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem restaurado a nossa saúde. E nós cremos, Senhor, na restauração 100%, Deus, dos nossos órgãos, dos nossos sentidos, Pai. Declaro cura, Senhor, 100% sobre a vida do meu esposo, o anjo dessa igreja, pastor Haroldo Martins, Deus. O Senhor conhece a sua mente, o seu coração e hoje o seu corpo. E eu te peço, Espírito Santo, que do cabelo da sua cabeça, à ponta dos seus pés, haja cura sobrenatural dos céus. Pai, fala conosco, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a de verdade rasgar o nosso coração na tua presença. Não só, Deus, porque nós estamos num culto. Não só porque nós estamos na igreja. Mas porque, Deus, nós sabemos que esse é o arrependimento que o Senhor quer. Um arrependimento que gera em nós um coração quebrantado. Que gera em nós lágrimas. Contrição na tua presença, não como uma performance, mas como a verdade do nosso coração e da nossa mente, Deus. Que seja assim nessa noite, sempre, na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Para colocar o seu coração no lugar mais seguro, em primeiro lugar, você precisa reavaliar onde está e retornar para o Senhor. Reavalie onde você está e retorne para o Senhor. Como há pouco eu disse, Daniel, estou todo domingo aqui. Venho sempre. Talvez você esteja sempre aqui, mas o seu coração talvez não esteja aqui. Há muitos cristãos na igreja, mas a igreja não está no cristão. Porque a igreja sou eu, a igreja é você. A igreja é a nossa forma de viver longe daqui. Porque aqui, queridos, é como se fosse uma culminância de toda a celebração que nós vivemos de segunda a sábado. Celebramos, celebramos lá em casa. E agora nós vamos para a igreja celebrar com o povo de Deus. Entende? É uma festa coletiva. Você celebrou todo dia na sua casa. Mas domingo não, agora eu vou com o meu povo. Agora eu vou estar com o povo de Deus fazendo uma grande festa. Então reavalie onde você está e retorne para o Senhor. Joel, no versículo capítulo 2, 12, nós já lemos. Agora, porém, declara ao Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Não é parcialmente, de todo o coração. Diz mais, com jejum, lamento e pranto. Não é parcial. Deus não quer parcialidade de nós. Nem nas nossas decisões, nem no nosso relacionamento com Ele. Deus não aceita 50%. Nesse quesito, Deus requer 100%. É tudo ou nada. É isso mesmo. É tudo ou nada. E Ele diz, o Senhor diz para aquele povo, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Voltar-se para Deus, igreja, é mudar de atitude. Não é só, então tá, todo domingo eu vou estar lá na igreja. Não. Voltar-se para Deus é jejum, é consagração. Nós estamos, por exemplo, vivendo 21 dias. Nós desafiamos a igreja 21 dias. Desafio familiar, culto familiar. Porque eu sei que para muitos é uma luta. Deixa eu dizer, na minha casa não é diferente. Porque naquela hora do culto, todo mundo tem uma coisa para fazer. Ou está terminando uma coisinha. Ou está terminando, como diz o Levi, uma pare. Não, agora encerrou, agora é hora. E sabe, às vezes nós, um desafio a gente faz uma vez ou outra. Às vezes nós nem levamos a sério isso. Então, queridos, essas práticas espirituais envolvem todas essas coisas, as quais vocês são desafiados sempre. Então, não pode ser apenas através de palavras a nossa mudança de atitude. É necessário o jejum, que é a consagração. É necessário o lamento. Mas lamento com arrependimento. Você se arrepender mesmo, não é aquele choro, choro de crocodilo, né, de jacaré, lágrimas de crocodilo. Não é. É lágrimas de arrependimento diante do Senhor. Choro é um sentimento, é você rasgar ali o seu coração na presença de Deus, como eu disse. Dizer tudo. Dizer tudo que precisa ser dito para Ele. Como está o seu coração? O que você anda fazendo, que o Espírito Santo tem te constrangido para a mudança de atitude? Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Faça rapidamente uma autoanálise. Talvez você faça aqui, ou talvez você faça lá na sua casa. Mas é importante que esse exercício seja diário. E se existe alguma corrente, algo te prendendo, algum pecado, declare a sua libertação em nome de Jesus, mas vá para a cruz. Vá para a presença do Senhor. Muitas vezes nós queremos logo pedir ajuda para as pessoas, seja para um discipulador, para um amigo mais chegado. Mas deixa eu te dizer, primeiro é para o Senhor. Corre primeiro para o Senhor. Corre primeiro para os pés da cruz. Com oração, com jejum, com lamento e com choro. Salmo 51, 17 diz, leiam para mim por gentileza. O Senhor nunca despreza. Quantas vezes eu e você já chegamos diante de Deus com lamentos, com o nosso coração quebrantado. E nós tivemos ali um derramar da presença do Espírito Santo. Algo que quase palpável. E o Senhor te abraçando, recolhendo as tuas lágrimas. E dizendo, estou aqui, vamos recomeçar, porque eu estou contigo. Derrame-se diante de Deus e Ele exaltará você. Amém? Segundo lugar, para colocar o seu coração no lugar mais seguro, você precisa mudar as suas atitudes interiores. O versículo 3, a parte A de Joel, no capítulo 2, diz, rasguem o coração e não as vestes. Voltem para o Senhor, o seu Deus. A Bíblia diz também que o Senhor não se agrada de votos de tolos. Aquele voto que muitas vezes fazemos, eu já fiz isso. Já confessei também para o Senhor um tempo atrás, um tempo da minha, na meninice, que a gente disse que a gente está tomando leitinho. Aquele voto e no meio do caminho assim, Senhor, não deu, foi mal. Só que não é assim, não é brincadeira. A gente não pode brincar com essas coisas, isso é muito sério. Então, aquilo que você vota para o Senhor, a Bíblia diz que é importante que você cumpra. Porque se você tiver a intenção de não cumprir, é melhor que você não vote. Tudo que não procede do trono, queridos, e não gera vida em você, de nada, nenhuma área da sua vida, rasgue, arranque, jogue fora. Às vezes são coisas, sentimentos, ações, inclusive amizades. Amizades que nos distanciam da presença do Senhor. Quando, na verdade, você deveria influenciar para aproximar alguém para perto do Senhor, a amizade te distancia do Senhor. Com ações, com práticas, atitudes, porque se você não fizer aquilo, você não vai estar ali, né? Inserido naquele rol, naquela situação. Então você acaba cedendo a uma coisinha ou outra. Então tudo que não procede do trono, você precisa rasgar e abandonar. Deus vai perdoar você. Todavia, é preciso mudança. Não é só falácia, né? Você ficar falando. Todo dia tomar uma decisão e no mesmo dia voltar atrás na decisão que você tomou. Não é assim. Guarde seu coração bem perto de Deus. Então é necessário uma mudança interior. Se você não mudar por dentro, você não vai mudar por fora. Porque a mudança é aqui, ó, na mente. Eu lembro que, vou contar uma experiência recente. Eu, durante a pandemia, eu comecei muito bem, estava bem, saúde. E aí, depois, em casa, meus irmãos, eu deixei rolar solto. Tudo que era gostoso, eu estava... Não era bom, era gostoso. Mas não era bom, estava botando para dentro. Então, durante a pandemia, eu engordei cerca de 20 quilos. E aí, eu voltei com o mesmo médico que me acompanhou no primeiro processo. Ele me olhou dos pés à cabeça, Eu estava com uma amiga, ele disse, vou atender você agora não. Ainda me desprezou assim, vou atender ela primeiro. Aí ele começou, atendeu ela, orientou bem, bem educado. E quando chegou a minha vez, ele disse, o que você está fazendo aqui de novo? Aí eu vim fazer o acompanhamento, eu trouxe meus exames para o senhor, não estou bem, está tudo irregular aqui, eu engordei. E engordou por quê? Aí ele começou, meus irmãos, ele arregaçou, Ananias. Eu não conseguia mais dar uma palavra que eu fiquei ali. O que, que eu ia dizer para ele? Eu falei, mas eu perdi peso, eu fiquei bem. A esteatose hepática, eu fiquei curada. E está tudo bem. Oh, aquele nódulo nem está mais. Já, quase que eu digo, né? Jesus curou, não tem mais. Porque eu fiquei tão bem. Ele disse, mas você não educou aqui. Então, como você não educou aqui, tudo retornou. Tudo aconteceu. A mesma coisa, queridos. Não pode ser só de boca. A nossa mudança espiritual, ela tem que ser aqui, ó. É por isso que Romanos 12, 2 diz, renovem a mente todo dia. Renovem a sua mente. Renovem a sua mente. E aí, eu saí naquele dia dali, olha o que, que eu podia dizer. Podia reclamar do médico? Eu podia xingar ele de alguma coisa? Ah, o senhor me distratou. Ele está certo em tudo que ele me diz. E aí, no final, ele falou, ajeite a sua cara, ele é cubano. Ajeite a cara e não faça a cara de choro. Porque seu problema tem solução e você sabe qual é. A mesma coisa eu digo para os irmãos, ajeite a cara. Você pode chorar, mas você já sabe que o seu problema tem solução. Você não sabe? Você sabe. O seu problema tem solução. Então é mudança de mente. Mude por dentro para você poder mudar por fora. Ai, não consigo mudar. Às vezes, uma horinha ou outra, eu solto um palavrão. Sabe por quê? Porque não mudou aqui, ó. Não ressignificou aqui. Ai, uma vez ou outra eu faço tal coisa. É porque não mudou aqui. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Então, queridos, mudança de mente, constantemente, todo dia. Jesus está dentro de você. Conversão é de dentro para fora. Encher-se do Espírito é de dentro para fora. Avivamento é de dentro para fora. Permanecer é de dentro para fora. Deixa eu te dizer, o ano de romper, rompimento é de dentro para fora. E se você não mudar dentro, você também não vai mudar fora. E você também poderá não romper. Vai ser mais um ano profético, que você vai ouvir o ano todo palavras sobre rompimento e chegar no final do ano, puxa vida, fulano rompeu, mão fulano também, o outro também, mas por que eu não rompi? Precisa mudar de dentro para fora. Tudo o que você precisa está dentro de você, você só precisa chamar para fora. E pensar, por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando sobre isso e trazer tudo? Todas as vezes que você souber que você, seu comportamento, pensamentos, atitudes não estão agradando o Senhor, por que eu estou tendo isso? Por que esse sentimento agora? E essa estratégia eu tenho usado muito ultimamente. Muito. Porque aí rapidamente eu tenho como voltar para o foco. Eu avalio, opa, não. Senhor, deixa eu logo te apresentar isso aqui. E não está certo. Até quando eu oro com os meninos, a oração é bem, né, no nosso tempo. É bem clara. Senhor, nós estamos fazendo isso. Nós, como família, nós identificamos. E nós expomos na presença do Senhor, te pedindo misericórdia, perdão. Aí eu começo. E todo mundo diz amém. Concorda dizendo amém. Então, rapidamente, é necessário nós fazermos essa autoavaliação. Você é o que pensa, sente, fala e faz. Eu não coloquei o texto de Filipenses no capítulo 4, versículo 8, mas ele diz, tudo que for honesto, tudo que tiver boa fama, se há louvor nisso, pensem nessas coisas. A orientação sobre as coisas que nós devemos pensar. Porque aquilo que nós alimentamos, a nossa mente, é sobre o que nós vamos falar, é sobre o que nós vamos fazer e é sobre o que também nós vamos pensar. Sempre lembrando que Deus... Joel 2,13, o que é que diz aí a palavra do Senhor? É isso mesmo, Deus é amor e não castiga o servo arrependido. Se você se arrepender e se voltar para o Senhor te ouvirá dos céus e te responderá. Você crê nisso? Porque não pode ser só a palavra e você vai declarando. A palavra precisa ser declarada todos os dias, declarada por fé. Esses dias eu estava ali conversando com o Anderson, né, Anderson? Um dia desse eu não lembro agora exatamente. Eu o tempo todo declarando a palavra, Anderson, é assim. Se eu te disser o que eu acho, eu vou te falar isso. Mas a palavra diz isso. Então é sobre isso. Essa nossa caminhada é baseada nessa palavra. Quando Paulo ensina a Timóteo, diz, exercita-te na piedade. Está dizendo que nós precisamos exercitar o amor. Então o amor tem que ser exercido e exercitado todos os dias na nossa vida. E por aí vai, gente, tem palavra para todo tempo. Só precisamos declará-la. Declará-la. Minha oração hoje à noite é que Deus sopre ventos de verdadeira adoração sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a nossa igreja como um todo, sobre essa família como um todo. E que somente Jesus brilhe em nós e que a luz dele resplandeça em nós e através de nós. Em terceiro lugar, para colocar o seu coração no lugar mais seguro, você precisa fazer votos e entregar ofertas memoriais ao Senhor. Irmã Jolene sempre fala sobre isso aqui, quando ela ministra, né, aqui no altar, sempre ela fala sobre isso. E é importante, por isso que eu trago também isso, e anote aí para que você sempre lembre. Joel, no capítulo 2, o versículo 14, diz, talvez ele volte atrás, arrependa-se, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. O arrependimento, ele deve ser seguido, então, de promessas e ofertas ao Senhor. Dê nome à sua oferta, não é? Jolene sempre fala sobre isso. Dê nome à sua oferta. Hoje a minha oferta foi de gratidão. Eu escrevi no meu envelope de oferta. Senhor, gratidão, porque até que o Senhor tem restabelecido a nossa saúde e nós cremos na cura 100%. Dê nome à sua oferta. O Senhor se agrada disso. Deus, eu não farei novamente que eu estava fazendo, eu estou arrependido, eu vou mudar, e para marcar esse dia do meu voto com o Senhor, essa é a minha oferta. Aquele, você não está barganhando com Deus, esse é um exercício de fé, é você com o Senhor. Você podia não dar nada, mas a gente está te ensinando como a palavra diz que tem que ser, como a palavra nos orienta. Nós acabamos de ler nesse texto de Joel, Deus deseja que nós tenhamos entendimento espiritual. Não é só porque o pregador fala, mas porque a palavra diz. E porque a palavra diz, nós queremos fazer. Deus é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, cheio de compaixão. Ele revoga o seu juízo e abençoa o seu povo. Foi assim o tempo todo, ali no Velho Testamento, quando nós lemos 40 anos, aquele povo de dura cerviz, andando ali no deserto, rodando várias vezes, porque era um povo teimoso, obstinado, duro de coração. E Deus o tempo todo abençoando, sendo misericordioso, e o povo murmurando, o povo reclamando. Nós, muitas vezes, quando lemos a Bíblia, meu Deus, que povozinho, hein? E nós somos exatamente igual àquele povo. E muitas vezes não reconhecemos tudo que nós temos recebido dos céus. Se arrependa. Creia nisso e obedeça e oferte. Talvez ele volte atrás. Quando essa palavra fala isso, diz que indica soberania da parte de Deus, porque a decisão de perdoar e abençoar é dele. Não é da sua intenção, do seu ato, é dele, a decisão é dele. Mas a intenção do nosso coração contrito é agradar o Senhor. Então nós nos apresentamos com arrependimento, voto e com oferta. Senhor, selo o meu voto contigo com essa oferta. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado? Vive em arrependimento e vive em fé também. Para colocar o seu coração no lugar mais seguro, você precisa ficar perto do povo de Deus. Fique perto da sua família. Por exemplo, eu quero começar dando um exemplo. Culto online hoje é para quem está enfermo e para quem está em viagem, não para quem está são. A Bíblia diz, não deixem de congregar. Você precisa estar com o seu povo. Sabe por quê? Se você não está doente, você não está em outro lugar, por que você não vai ficar no culto online? Indisposição? Preguiça? Deixa eu te dizer, é pecado, preguiça. Relapsidade? Não fazer as coisas do Senhor de qualquer forma. A gente vai... Tudo tem resposta na palavra. Culto online hoje é para nós alcançarmos outras vidas que precisam ser alimentadas com a palavra do Senhor. Que ainda não fazem parte dessa família, mas estão ali nas suas casas sendo alimentadas. Mas para o povo de Deus, para esta família, o culto online hoje é para que, se você estiver enfermo ou em outra localidade em viagem, é para nós estarmos aqui congregando com a nossa família. Joel, no capítulo 2, o versículo 15 e 16, toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados, olha o que diz a palavra, devem deixar os seus aposentos, olha, sai da lua de mel e vem para a congregação celebrar o Senhor e se santificar. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz à igreja. É para estarmos aqui, é para estarmos com a nossa família, com o povo de Deus, sendo alimentados, sendo tratados e curados, sendo abençoados em comunhão. Nós recebemos cura e a bênção do Senhor é estabelecida no meio da igreja. A igreja existe aqui para o mover de Deus e ninguém pode ficar de fora. Eu não quero ficar de fora. Nós não estamos falando de idade, de sexo, de posição. Estamos falando em mover do Espírito Santo de Deus. É isso que nós queremos. É sobre isso que nós temos clamado. Ano de intercessão, ano de avivamento e agora o ano de rompimento. Senhor, nós intercedemos, nós estamos avivados e agora nós queremos romper, Deus. Essa tem sido a nossa declaração. E se você quer estar nesse mover, você precisa estar aqui com a sua família. Amém? Junto com a sua família. Você lembra aquele texto de João, no capítulo 5, que diz que o anjo descia e mexia as águas do tanque? Você lembra? Eu já ministrei sobre isso aqui. O anjo vinha, descia, mexia as águas do tanque e aqueles que eram coxos, aleijados, entravam no tanque e eram curados. Deixa eu dizer para você, as águas estão se mexendo e só vai ser curado quem pular dentro da água. Tem essa não. Eu lembro que nós fizemos uma aventura, acho que em nossas férias de 2017, foi, que nós fomos na barquinha, 2015. E aí, nós estávamos na praia e chegou um rapaz com jangada. Você não quer fazer um passeio de jangadinha? Eram sete, ó, sete pessoas nós éramos. Nove, não sei. Nove? Nove. Dez. Era nove, era dez. Era uma ruma de gente, uma jangadinha, um pedacinho de madeira. Meus irmãos. Aí, olha, depois eu fiquei, meu Deus, como que eu sou tão tola? O mar muito, muito severo naquele dia, muito revolto ali. E ele disse, olha, mais no meio, o rapaz da jangadinha, tem uma piscininha de águas tranquilas. E dá para pular, para nadar. Meus irmãos, quando que, se na beira não estava calmo, como é que no meio está calmo? Aí nós, então bora, todo mundo. Pega aqueles coletes meia boca que não funciona mais nada. Tá, a gente tem que amarrar para poder funcionar ali. Os meninos pequenos, me perdoe, meu filho. Você podia ter sido isca de tubarão. E aí, vamos embora, todo mundo dentro. Meus irmãos, quando nós saímos da beira da praia, uma coisa louca. Ninguém enxergava, uma loucura. Aí ele parou de jogar água na vela, né? Porque o negócio tem um negócio da vela, joga água, não joga água, que é para ir mais rápido, mais devagar. Já é aqui. Uma boinha, uma única boia, para nove pessoas. Aí ele jogou a boia. Eles podem pular. Aí todo mundo olhou um para a cara do outro. Eu não vim aqui para ficar aqui dentro, nessa jangada, pá, pulei. E aí fui, nadei até a boia, e depois todo mundo pulou e ninguém enxergava ninguém mais. Ninguém enxergava ninguém. As ondas eram tão altas, era uma coisa absurda. E, de repente, nós fomos tomados de um pavor. De um pavor de estar ali. Eu disse, meu Deus, o tubarão engoliu meu filho, eu não enxergava mais ninguém. Ninguém. Corrimos todos ali, tracamos naquela corda, subimos de novo na jangada. Nós não tínhamos reação de dizer uma palavra um para o outro. Mas os nossos olhares diziam, que loucura que nós fizemos. Mas é diferente com o Senhor. A segurança, se Deus diz que lá no meio tem um laguinho para você nadar sossegado, tem um laguinho. Não é que nem o jangadeiro que mentiu e os tolos acreditaram. Não é. Não é assim. E como aquele texto de João, João 5,4, quando o texto descia, mexia as águas do tanque, o primeiro que entrava ali era curado. Deus também, nesse tempo, nesse ano de romper, tem mexido as águas do tanque da comunidade Religar. E você precisa estar ligado, você precisa estar atento, para você pular no momento exato, para receber daquilo que o Senhor tem para entregar. Quantos creem nisso? Amém? Em quinto e último lugar, para você colocar o seu coração no lugar mais seguro, você precisa chegar a um real quebrantamento. O versículo 17 do capítulo 2 de Joel, me ajudem lendo, por favor. Da tua herança, objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus dele? Que os sacerdotes ministrem perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando e dizendo, poupa o teu povo, Senhor. Os sacerdotes orando por aquele povo, a orientação é que os sacerdotes orassem por aquele povo. Na CR nós entendemos que cada cristão é um ministro. Cada cristão é um ministro. Você tem autoridade nesse lugar para orar, mas também para chorar pelo povo de Deus.